Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.
Dez e 18 está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, o preço do gasóleo e da gasolina voltou hoje a subir. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O governo deve tomar medidas que protejam empresas e famílias destes sucessivos aumentos de preço dos combustíveis? O que é necessário fazer? A decisão tomada pelo governo de baixar o imposto sobre os produtos petrolíferos, 1 cêntimo no gasóleo e 2 na gasolina, é suficiente ou é necessário ir mais longe? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Estamos a falar de um problema que não afeta apenas as famílias, os automobilistas particulares, que muitas vezes não têm alternativa a usar o carro pessoal, mas esta é uma questão que afeta toda a cadeia económica. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. É aceitável que os impostos continuem a representar mais de metade daquilo que pagamos pelo gasóleo e pela gasolina? O que é necessário fazer para evitar que a escalada de preços provoque um aumento generalizado dos preços de diversos produtos que consumimos, agrava as dificuldades que muitas empresas atravessam e atrasa a recuperação na economia? Por exemplo, o Governo deveria fixar preços máximos, como já defenderam o Bloco de Esquerda e o PCP? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Podem ainda participar no debate, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos este debate com a análise política do Paulo Baldaia. Bom dia, Paulo. Há cerca de uma semana e meia, no Parlamento, ouvimos António Costa dizer que é uma boa política não baixar a fiscalidade nos combustíveis. Há uma semana, numa conferência organizada pela TSF e pelo Jornal de Notícias, ouvimos o ministro Cisa Vieira afastar uma descida dos impostos sobre os combustíveis, tendo o ministro da Economia explicado que não se deve alterar a estabilidade fiscal. Esta sexta-feira, o secretário de Estado António Mendonça Mendes contrariou tudo isto e anunciou uma redução do imposto sobre os produtos petrolíferos, 2 cêntimos na gasolina, 1 no gasóleo. O que é que isto nos diz sobre a estratégia do governo, Paulo Baldaia?
Diz que anda à deriva, é o que nos diz, porque, de facto, bom dia Manuela Cássio, bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF, de facto o que vemos é que o governo que em 2016 aumentou o ISP em 6 cêntimos, argumentando com a necessidade de ter um rendimento fiscal que tinha caído porque o barril do petróleo também tinha caído e, portanto, a receita fiscal estava em queda e seria compensada dessa forma, o que não tinha grande efeito, quer para os consumidores, sejam consumidores, os automobilistas ou as empresas, porque o barril do petróleo tinha caído muito. No momento em que o barril do petróleo começa a escalar preços, obviamente que a seguir chegamos a preços na bomba de gasolina que são incomportáveis para muitas pessoas. Mas tendo o Governo feito esta subida do ISP em 6 cêntimos por questões fiscais, passou a argumentar, no momento em que voltou a ter a receita que tinha antes do preço do barril do petróleo cair, passou a argumentar que era uma questão com dois argumentos. Um, ambiental, que eu acho que se faz sentido ser discutido e haver, de facto, também utilizar os impostos como política ambiental para desincentivar o uso de combustíveis fósseis. E depois o outro argumento, que é um argumento da estabilidade fiscal, dizer o seguinte, portanto, estava o ministro Cisa Vieira, aquilo que disse à TSF há 15 dias, repetiu este sábado no Expresso.
Há uma semana.
Há uma semana. E repetiu esta semana no Expresso, ou seja, é verdade que a entrevista foi feita antes, mas sai o Expresso, o Caderno de Economia, que fecha à sexta-feira, num dia em que o Governo já está a anunciar que vai descer 2 cêntimos.
Sexta-feira ouvimos o Secretário de Estado, António Mendonça Mendes, anunciar essa descida. Sábado lemos no Expresso que os preços não iam descer.
Exatamente. O Governo não sabe muito bem o que anda a fazer. O que sabe é que tem medo da rua. Tem medo da contestação que vai crescendo aos preços da energia. Esta é a componente política, obviamente, que importa salientar, porque o Governo tem que ter tem que ser coerente naquilo que faz e que diz, tem que explicar muito bem às pessoas, porque de facto nós retomamos esta vida normal, a normalidade. Eu vou dizer uma coisa, hoje fiquei impressionadíssimo, porque mesmo antes da pandemia eu não via tantos carros na rua, e mais carros com uma ou duas pessoas. Significa que as pessoas estão estão com medo de utilizar os transportes públicos, como não estão a partilhar como partilhavam os automóveis, porque há mais automóveis na rua, há virem para as grandes cidades, a virem das periferias para Lisboa, para o Porto. Estive a semana passada no Porto, o problema é igualzinho ao que existe em Lisboa. Está a tornar-se insuportável, às horas de ponta, andar de carro, vir do local onde se vive para o local onde se trabalha, ou regressar do local onde se trabalha para o local onde se vive. E ainda por cima, se acrescendo a tudo isto o preço dos combustíveis, obviamente que está aqui um tema que vai dar muito o que falar e que vai dar grande contestação. O Governo vai ter que fazer mais do que fez até agora.
Falaste aí da componente política desta questão, uma componente política com consequências económicas. É que estas medidas não afetam apenas os nossos e as nossas ouvintes que usam o carro para ir para o emprego, para ir levar os miúdos à escola, para levar os pais a uma consulta, afeta toda a cadeia económica.
Claro,
e o Governo parece ter ignorado essa vertente, ou não percebeu as consequências.
Ainda não está. Estamos todos a viver a escalada de pressões. A semana passada ouvimos do Banco de Portugal que existe um otimismo que às vezes nem sequer é firme, não liga com a realidade. Mas nós ouvimos o Governador do Banco de Portugal dizer-nos a semana passada que há aqui uma escalada de preços, mas que é temporária. Ora, podemos tentar adivinhar quando é que isto vai acabar, mas que há uma série de fatores a contribuir com riscos para a economia, e este é um deles, é muito forte, e portanto sim, há uma política fiscal que também contribui para ajudar ao crescimento económico, e vai haver mais inflação, vai haver empresas que não vão existir, empresas que não conseguem suportar o aumento, porque a componente do preço dos combustíveis é muito grande, olhando para táxis, para as transportadoras, quer de mercadorias, quer de pessoas, todas elas vão ter um problema grave. Vão subir os preços de transporte, por exemplo, para matérias que depois chegam ao mercado, às empresas, que vão ter que subir os seus produtos, a pensar no pão, a pensar mesmo nos produtos agrícolas, a pensar na indústria. Tudo isto é uma bola de neve que, obviamente, implica que o Governo esteja muito atento. Não é apenas, insisto, e nem me parece que seja o problema maior, seja porque vamos ter que nos adaptar, seja o transporte individual, as pessoas vão ter que voltar a utilizar mais transporte público, porque muita gente não vai ter capacidade para trazer o carro todos os dias, portanto vamos ter que voltar a essa normalidade. Mas mesmo que aí diminua e que as pessoas ganhem outra vez o hábito de andar de transportes públicos, quem pode, obviamente, como tu referias no início, há muita gente que não pode, não tem sequer transportes que os tragam do local de onde vivem para o local de trabalho. Mesmo que isso aconteça, há depois todo o resto, há a economia. E se a inflação continuar a subir, aqui como no outro lado, isto não é um problema apenas português, o preço do barril de petróleo é global, não é? E na Europa há muitos países também a terem este problema com o preço da gasolina e do gasóleo subir muito, mas obviamente que é preciso atuar quanto antes para que a economia não arrefeça, porque isso traz, acrescem problemas à economia e à sociedade, e é preciso atacar desde o início um problema que já toda a gente percebeu que é grave.
A análise do Paulo Baldé, o comentador de política nacional da TSF, está relançado o debate para o qual convido os nossos e as nossas ouvintes. Voltamos aqui a debater a escalada do preço dos combustíveis. Hoje, gasóleo e gasolina voltaram a ficar mais caros e queremos ouvir a sua opinião. O governo deve tomar medidas que protejam as empresas e as famílias desta escalada de preços? A decisão tomada pelo Governo de baixar o imposto sobre os produtos petrolíferos, 1 cêntimo no gasóleo e 2 na gasolina, foi suficiente ou é necessário ir mais longe? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. É compreensível que, perante esta situação, mais de metade daquilo que pagamos cada vez que se abastece o carro sejam impostos? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Fernando Gonçalves, é comercial, liga-nos de Coimbra. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia. Parafraseando o outro, eu acho que isso é gozar com quem trabalha. Baixar um cêntimo, 2 cêntimos no imposto é mesmo gozar com quem trabalha. Eu não admito isso. Nós somos um país doente. Há muito álcool neste país, muito álcool a ser consumido, e eu acho que o governo que devia tomar medidas em relação a isso. Bastava aumentar o imposto no álcool, bastava aumentar o imposto no tabaco e descer um bocadinho o imposto nos combustíveis. Isso sim era ser honesto para com os portugueses, era olhar pela nossa saúde. Nada de inventar de demagogias. Isto é muito simples. Baixa-se o imposto dos combustíveis, aumenta-se significativamente o preço do álcool, os impostos sobre o álcool, os impostos sobre o tabaco, aumentá-los, mas aumentá-los bem, e nós iríamos sentir o benefício dessas medidas. Isso sim, isso é que era olhar pelo povo. Obrigada pela oportunidade.
Obrigado, Fernando Gonçalves. E que opinião tem o Alfredo Costa, que é motorista profissional e que está neste momento em viagem? Bom dia.
Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Eu tenho a minha opinião, discordo deste ouvinte que falou anteriormente. O imposto que nós pagamos vai ser insuportável por muitas empresas de transporte internacional, principalmente, de mercadorias. Porque muitas empresas pequenas vão ter que fechar portas. Nós estamos a passar, a nível europeu e português também, falta de mão de obra neste setor. Muita falta de mão de obra. As empresas, neste momento, têm caminhões parados porque não têm chofer para os conduzir, mas brevemente vão ter que parar por causa do aumento dos impostos nos combustíveis. A minha empresa e outras empresas, seguramente, neste momento, terão mais 15-20% de aumento de combustível. E como há muitas empresas que vivem no limite, vão ter que fechar portas. O governo diz que dá incentivos para compra de carros não poluentes. Mas esses carros só têm acesso às pessoas ricas. Os pobres não têm acesso a esses carros de 35, 40, 45 mil euros. Os pobres não têm. Por isso eu apelo e peço, eu estou num setor que é o mais forte do país, e se alguém que pode fazer alguma coisa pelo país, somos nós. Paralisar tudo para o governo tomar decisões e baixar os impostos nos combustíveis. Bom dia, obrigado.
Bom dia, Alfredo Costa. Obrigado pela sua participação neste Fórum TSF. Próximo convidado do programa de hoje é o deputado do Partido Socialista, Hugo Costa. Bom dia, Sr. Deputado. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o PS? O Governo deve tomar mais medidas para controlar a escalada de preços ou fez aquilo que era possível e não é necessário fazer mais?
Muito bom dia, Manuel Acácio. Bom dia a todos os ouvintes. Naturalmente, em primeiro lugar, reconhecer que os preços dos combustíveis estão elevados em Portugal. Isso tem consequências quer para as famílias, quer também para as empresas, quer para a competitividade, e não há outra forma de o dizer senão assumir essa questão. Naturalmente, que existem duas formas de mexer no mercado, quer através da parte fiscal, que o Governo realizou a semana passada através da baixa do ISP, quer simultaneamente através de mexer no próprio mercado. A Assembleia da República aprovou recentemente uma legislação que permite o Governo mexer nas margens, por proposta das entidades reguladoras do setor energético e da autoridade de concorrência. Tem que se olhar muito bem para o mercado, tem que se perceber se é necessário ou não mexer nas margens máximas, fixando as margens máximas, e, simultaneamente, continuar a olhar para a matéria fiscal. Porque, para o Partido Socialista, naturalmente, a questão da descarbonização e a questão da matéria de ambiental e das mudanças climáticas é muito relevante, mas ela também deve ser socialmente justa, e percebemos o impacto que quer tem para as famílias, quer para as empresas, quer também do ponto de vista territorial, porque percebemos que existe também muitas regiões do país que também não têm o serviço de transportes públicos tão acentos como outras, e isso também obriga a que não seja igual no território.
Quando diz que é necessário olhar para a questão fiscal, isso significa que para o Partido Socialista são desejáveis, podem ser necessárias novas descidas nos impostos?
O Governo baixou os impostos no ISP na semana passada, tendo como base aquela também que é a evolução do preço e também a margem do IVA. E, naturalmente, se o preço continuar a subir, o Governo, naturalmente, vai continuar a seguir essa margem, julgo que é isso que está anunciado. Contudo, temos que olhar para o mercado de várias formas, e não apenas na parte fiscal, mas também na parte do próprio funcionamento do próprio mercado dos combustíveis. É um problema que não é só português, naturalmente. O preço em Portugal não é o mais elevado a nível europeu. É um problema que é global e que é europeu, que tem também a ver com o aumento do preço das matérias-primas, por um lado. Também referir que, na altura da pandemia, a procura baixou 30% ou 40% e não encontramos uma baixa tão significativa assim como hoje encontramos com a nova retoma da procura. Ou seja, o próprio mercado respondeu mais ao aumento da procura do que à diminuição da procura. Isso é também algo significativo e que, naturalmente, tem que ser analisado.
Ou seja, faz sentido, tendo em conta aquilo que o Governo fez esta sexta-feira e aquilo que nos está a dizer o Sr. Deputado em nome da bancada do Socialista, rever aquela tese de que os impostos, manter impostos elevados nos combustíveis é uma boa política?
Manter impostos nos combustíveis é uma política que tem como base uma questão ambiental e os compromissos que Portugal assinou a nível das mudanças climáticas e das metas de descarbonização. Naturalmente, tem que se encontrar formas de não ter um impacto tão significativo sobre as famílias, por isso é a matéria fiscal que o Governo mexeu esta semana. É que também não deixa de ser verdade que o Governo propôs à Assembleia da República uma proposta que visa poder mexer nas margens e que estará muito em breve, certamente, em vigor, e isso permite também mexer na outra parte que não a fiscal, que é na parte das próprias empresas, e tem que se encontrar uma solução que venha certamente dos dois lados.
Obrigado, Sr. Deputado Costa. A posição do Partido Socialista, a posição do PS, defender que pode ser necessário voltar a descer os impostos sobre os produtos petrolíferos para contrariar a escalada dos preços, protegendo assim as famílias e as empresas. No debate online, Joaquim Augusto escreve: privatizaram a Petrogal, Galp, e fizeram a falsa liberalização. Agora, quem manda são as multinacionais petrolíferas e as grandes distribuidoras. Jorge Santos escreve que, independentemente das petrolíferas serem públicas ou privadas, isto são as consequências de uma descarbonização apressada, sem nenhuma estratégia com sentido de Estado. Estas subidas são generalizadas em todos os países europeus e também fora da Europa, escreve Jorge Santos. Bom dia, Sr. Deputado Duarte Alves. Que opinião tem o Partido Comunista Português? O Governo precisa de fazer mais para proteger as famílias e a economia da escalada de preços nos combustíveis?
Bom dia a todos. Sim, precisa de fazer muito mais em duas áreas. Portanto, em primeiro lugar, na área fiscal, que nós não podemos ignorar o peso que os impostos têm nos combustíveis, e aí, por exemplo, a eliminação do adicional ao ISP seria necessária no momento atual, porque a justificação para a sua criação. Era um momento em que o preço do petróleo estava muito baixo e que se quis manter a receita fiscal. Na altura, o governo criou o adicional ao ISP. Não há razão para que hoje, com o preço a que está o petróleo, se mantenha esse adicional. Mas, para além da questão fiscal, aquilo que fica claro é que é preciso também avançar noutras medidas que vão além da parte fiscal, que também é importante de serem tidas em conta. Desde logo, medidas no sentido de controlar aquilo que são as margens que são apropriadas pelas grandes petrolíferas, porque, como aqui já foi dito até por outros ouvintes, nós, desde a chamada liberalização de preços, aquilo que temos é tudo menos concorrência. O que temos é cartelização de preços, são as BP, Repsol, a Galp, com os preços combinados, como se pode ver em qualquer outdoor daqueles que explicam os preços nas autoestradas. E, portanto, é necessário tomar essas medidas. O atual sistema de formação de preços é um sistema baseado em índices artificiais, é um sistema que não é uma estrutura de custos normal e, portanto, é preciso uma atuação que também contradiga aquilo que são esses interesses das grandes petrolíferas. E isso não temos visto o Governo a fazer nada. O PCP apresentou propostas no sentido de haver um regime de preços máximos, foram rejeitadas essas propostas. Há muito tempo que temos falado desta questão e aquilo que o Governo tem feito até agora é praticamente zero, tendo em conta uma situação que não pode continuar. E aquilo que é de facto necessário é que se tomem as medidas, quer ao nível dos impostos, quer ao nível das margens, no sentido de baixar o preço dos combustíveis, porque neste momento não é possível a economia continuar a recuperação que se quer com os preços dos combustíveis conforme eles estão.
O PCP mantém a ideia de que seria importante o Governo fixar, e que já foi defendida e derrotada no Parlamento, de que o Governo deveria fixar preços máximos para os combustíveis?
Claro, claro que sim. Repare, nós temos sempre um problema quando se fala dos combustíveis, que é: quando o preço do petróleo aumenta, nós vemos os preços aumentar na mesma proporção. Quando o preço do petróleo baixa, o preço dos combustíveis ou não baixa nada ou baixa muito pouco. E este é um problema que tem a ver com a própria forma como o mercado, o chamado mercado, funciona e que necessita de algum tipo de controle público. É óbvio que nós defendemos o controle público sobre o setor da energia, porque consideramos que é um setor estratégico. Agora, mesmo no quadro atual, defendemos, obviamente, que o Governo deve ter esse regime de preços máximos que incorpore não só a parte fiscal, onde também são necessárias a tomada de medidas, mas também aquilo que são as margens apropriadas pelas grandes petrolíferas, porque nós aquilo que vemos é que, de facto, estas grandes empresas continuam a acumular lucros de centenas de milhões de euros, a distribuir dividendos pelos seus acionistas, à custa da economia nacional, à custa dos consumidores domésticos e de muitas micro, pequenas e médias empresas que não conseguem fazer face aos seus custos devido ao preço dos combustíveis. E, portanto, o Governo, se há um problema, e é um problema sério que está a afetar a economia nacional e as famílias, é necessário o Governo atuar ao nível dos impostos, mas sobretudo atuar também ao nível das margens que são apropriadas por estas grandes petrolíferas.
Análise do deputado do Partido Comunista Português, Duarte Alves, a quem agradeço também a participação aqui no Fórum TSF. Duarte Alves, a defender que o Governo precisa de fazer mais a nível fiscal, mas não só, para proteger a economia e as famílias desta escalada dos preços dos combustíveis. Próximo ouvinte é motorista profissional, liga-nos de Lisboa. Bom dia, Rodolfo Melo, qual é a sua opinião?
Ora, bom dia, Manuela Cássio, e obrigado pela oportunidade que me estão a dar de entrar no fórum. Bom, em primeiro lugar, e penso que é unânime a questão do aumento dos combustíveis, não há dúvida nenhuma que afeta, de facto, também as famílias, mas quem são os principais prejudicados e quem são as principais pessoas que sofrem na pele são, de facto, os empresários e todos aqueles que necessitam do combustível para trabalhar. No meu caso concreto, eu sou um motorista profissional, e desde o início do ano, números redondos, houve um aumento na ordem dos 20 a 25% no preço do gasóleo. Ora bem, isso implica que são 20 a 25% a menos da rentabilidade da minha atividade. Com tudo isto, é compreensível, não é justificável aquilo que se passou no ano passado, todos os subsídios que foram dados, todos os apoios que foram dados pelo Estado às pequenas e médias empresas, todas essas questões que foram atribuídas. Não há dúvida nenhuma que o Governo, o Estado, neste momento, está a retirar essas ajudas que deu às pessoas. Porque numa altura em que nós nos livramos da pandemia, numa altura em que a economia está, neste momento, a tentar crescer e a tentar tomar o seu rumo para recuperar todo o mal que passou no ano passado, temos este aumento brutal no preço dos combustíveis, que dá a entender que é uma forma de que o governo está a tirar aquilo que ajudou no passado, há coisa de um ano. E nós vemos perfeitamente, não há dúvida nenhuma, que os impostos é a fonte de receita do Estado, e nós vemos até mesmo em relação à questão às multas. Não quero estabelecer nenhum paralelo em relação ao aumento do gasóleo, mas eu cano na estrada, na cidade de Lisboa, todos os dias de carro, e vê-se a quantidade de radares que estão espalhados pela cidade, uma procura desenfreada à multa, é radares escondidos, é polícia escondidos, enfim, é uma quantidade de situação de situações que dá mesmo a entender que estão a tentar esmifrar a classe média. Agora, não há dúvida nenhuma que esta questão, se não tiver um teto máximo, se não tiver uma posição mais firme por parte do governo, não tínhamos dúvidas que as microempresas vão muitas falir, nomeadamente no meu ramo. Eu sou motorista de táxi, há muita gente que neste momento está a passar graves dificuldades, há indivíduos, há colegas meus, há empresários que têm as licenças neste momento paradas, numa altura em que a economia começa a arrancar um pouco, já se faz alguma coisa, mas não estão a aguentar as despesas que têm inerentes a esta atividade. Obviamente que não tenho dúvidas nenhumas que o futuro de algum vai ser a falência. E depois acho um bocado estranho quando ouço alguém do governo, nomeadamente o senhor ministro do ambiente, o senhor João Matos Fernandes, a vir falar, portanto, da mobilidade e do desconstitucionamento das cidades, da poluição. Vamos apostar nas energias alternativas, vamos tentar tirar os carros da cidade de Lisboa. Bom, eu recordo, e isto não é de forma alguma aproveitar-me do tema para lançar esta farpa, mas eu recordo-me que, por exemplo, quando foi o licenciamento e a legalidade dos TVDEs, não houve a preocupação por parte do governo em estabelecer um limite, em estabelecer um contingente para que essas viaturas circulem nas grandes cidades. E nós, isto números do IMT, e nós neste momento, em relação aos TVDs, só em Lisboa temos cerca de 10 a 12 mil carros a circular. Por um lado, tomam medidas e tentam incentivar a retirada de viaturas das cidades. E invocam que é preciso apostar nas energias alternativas. E, por outro lado, legaliza-se uma atividade e que quem não anda em Lisboa não se apercebe dessa situação, e temos carros por todo o lado espalhados. TVDS bem compreende perfeitamente.
Já estamos, como o próprio Rodolfo Melo reconheceu, já estamos aqui a entrar por outra via, uma via alternativa ao debate que hoje fazemos, mas fica também aí clara a sua opinião. Obrigado pela sua participação. Chamo agora o nosso ouvinte Paulo Faria, comercial, escuta-nos em Barcelos. Bom dia.
Olá, bom dia, Manuela Cássio, e bom dia ao Fórum. Mais uma vez agradecer pela oportunidade que me dão para poder falar e se calhar mostrar um bocado da minha indignação. Só decidi ligar quando ouvi o deputado do PS dizer que as margens do PCP, que as margens, que o preço estavam ao lado das margens de lucro das grandes empresas. Acho incrível como é que alguém que nos suga 60% do preço do combustível nos venha a dizer falar em margens de todos. O governo tira 60%, o custo, tudo, gasolineiras, gasóleo, preço e tudo, vai nos outros 40%. É por isso que a luz não é cara em Portugal. O combustível não é caro em Portugal. O combustível tem um imposto de 60% e a luz tem um imposto de 50%. Porque se tirarmos os impostos, ou se pusermos um imposto minimamente decente, porque o custo de 2 euros em Portugal é diferente do custo de 2 euros na Alemanha. Eles, por exemplo, na Alemanha já puseram um teto de 2 euros, mas um português que ganhe 635 euros, se gasta, não adianta nada aumentar 20 ou 30 cêntimos euros no salário mínimo, quando depois nos sugam nos impostos. É a mesma coisa, mas nós até podíamos ganhar 10 ou 15 ou 20 mil euros, desde que depois nos roubassem nos impostos, não adianta nada.
Obrigado, Paulo Faria, pela sua participação também aqui no Fórum TSF. Agora encontro a Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias, comentadora de economia da TSF. Bom dia, Rosália. Estamos aqui perante uma escalada de preços que pode ter efeitos muito negativos na retoma económica e na vida das empresas?
Bom dia, Manel, e bom dia a todo o fórum, a todos os ouvintes. Claro que sim, esta escalada dos preços das matérias-primas está a atingir várias dessas matérias-primas, inclusive o petróleo, e claramente os produtos ficarão cada vez mais caros, tendo em conta que a subida está imparável ao longo das últimas semanas. Há um exemplo curioso esta semana, o trigo, não é, que faz parte da nossa alimentação, com o qual fazemos o pão e não só, que está a subir mais de 40% nos mercados mundiais, quando estamos num ano recorde de produção desse cereal. O que é que está aqui por detrás? Se há produção recorde desse cereal, o que está aqui por detrás também impactar no preço é claramente a subida do preço dos combustíveis e o custo de transporte dessa mesma matéria-prima alimentar. Todas elas estão também a subir por este efeito e, portanto, antevê-se aqui uma grande dificuldade da gestão por parte das empresas, mas também por parte das famílias, porque, enfim, o poder de compra não tendo vindo a aumentar e não havendo propriamente grande anúncio de aumentos salariais ou de outro tipo de compensações para os contribuintes, o poder de compra não aumentando, vamos ter de pagar uma fatura mais cara, seja na bomba de gasolina, seja depois no supermercado nos próximos meses. Portanto, há aqui uma escalada que toca a todos. As empresas, naturalmente, estão muito preocupadas por causa dos transportes, por causa da forma como têm de gerir, a forma como chegam os estoques enfim, até ao retalho, e há aqui esta grande preocupação. Portanto, no final do dia, o consumidor vai pagar mais caro e não há como. As empresas não estão a conseguir internalizar estes custos e, por outro lado, o governo não está a dar sinais de grande baixa de impostos, 2 cêntimos ou até 2 cêntimos, 1 a 2 cêntimos de redução no imposto, acabou por ser anulado com o aumento que temos esta semana também dos combustíveis. Portanto, há aqui uma pescadinha de rabo na boca e alguma coisa terá de ser feita, sob pena de realmente as empresas viverem uma situação ainda mais difícil, a recuperação ficar ainda mais atrasada e depois as famílias terem muita dificuldade em enfrentar também estas despesas contínuas e crescentes, seja no supermercado, seja no ponto de combustível.
O governo tem tido aqui uma estratégia. Já mudou de estratégia, para dizer, estava aqui a tentar encontrar um qualificativo, mas é mais correto dizer que mudou de estratégia. Ao longo destes últimos tempos, temos ouvido o governo dizer que não baixa os impostos sobre os combustíveis, que é uma boa política ter impostos elevados a este nível para forçar a transição energética. E sexta-feira tivemos o deputado de Estado, Mendonça Mendes, a contrariar tudo isto.
Eu julgo que o governo sofreu também grandes pressões da parte dos agentes económicos, não é? Portanto, se por um lado não sabe bem qual é que é o rumo que há de tomar, por outro lado, este anúncio teve que ver com as pressões que foram sentidas nas mais variadas áreas, na indústria, no comércio, até nos serviços, naturalmente, que têm estes custos de transporte associados. E, portanto, há aqui uma cedência, eu diria, intrinsecamente, estaria o governo a acreditar nessa teoria de que acabas de recordar, e realmente é importante que, do ponto de vista da transição energética, o combustível fóssil não seja de acesso fácil, não seja barato, que nunca foi, na verdade, pelo menos nos últimos anos, mas o que é certo é que, do ponto de vista da recuperação económica, eu acho que é aí que estamos também todos centrados, face à crise pandémica que tivemos, a recuperação económica é absolutamente determinante. Para isso, precisamos ter aqui um custo minimamente controlado. Portanto, do ponto de vista do governo, há pouco Paulo Baldaia dizia que realmente não se percebe também a estratégia, está aqui o governo um bocadinho desnorteado e sem rumo. Eu não sei se estará, quer dizer, acreditava piamente que não era necessário descer os impostos e que tem esse impacto ambiental, mas depois, perante tantas pressões, o secretário de Estado acabou por ceder, mas é uma cedência naturalmente que está mais do que articulada com o primeiro-ministro, tendo em conta as pressões das empresas e tendo em conta também que estamos em época de discussão do orçamento do Estado, vem aí a votação na Generalidade e também os partidos vão fazendo a sua pressão nesse sentido, não é? Porque ouvem-se as manifestações de desagrado face a esta escalada do preço dos combustíveis e, portanto, os partidos todos que estão à alta do governo e a negociar para o orçamento do Estado também vão fazendo pressão nesse sentido e eu creio que este também é um sinal de que o governo não está inflexível, de que o governo, como disse António Costa, é tolerante e até humilde na forma como poderá negociar o orçamento e, portanto, são pequenos sinais que vamos juntando aqui no teatro político. Até ao dia 27, até ao dia da votação também da Generalidade do Orçamento do Estado.
Análise da Rosália Amorim, diretora do Diário Notícias, ajudando-nos também aqui nesta reflexão, para a qual volto a convidar os nossos ouvintes. Que opinião têm? O governo deve tomar medidas para proteger as empresas e as famílias dos sucessivos aumentos de preço dos combustíveis? A decisão do governo que baixou o imposto sobre os produtos petrolíferos, 1 cêntimo na gasolina, ou melhor, 1 cêntimo no gasóleo e 2 na gasolina, foi suficiente ou é necessário ir mais longe? Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? É aceitável que
continuemos a pagar mais de metade, é aceitável que mais de metade daquilo que pagamos pela gasolina e pelo gasóleo sejam impostos? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Vamos retomar o debate já a seguir ao noticiário.
Vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Tomamos o debate no Fórum TSF, onde olhamos a escalada de preços dos combustíveis. Hoje, gasóleo e gasolina voltaram a subir e perguntamos aos nossos e às nossas ouvintes que opinião têm. O Governo deverá tomar medidas, mais medidas, para proteger as empresas e as famílias desta subida constante de preços? A decisão de baixar o imposto sobre os produtos petrolíferos, 1 cêntimo no gasóleo e 2 na gasolina, foi suficiente ou é necessário ir mais longe? Que opinião têm os nossos ouvintes? Que opinião tem o João Paulo Silva, administrativo, que nos liga de Vila Nova de Gaia? Bom dia.
Muito bom dia ao Fórum, bom dia a todos os participantes. Bom, eu vou expressar aqui a minha opinião e também depois pedir alguma ajuda por parte de alguém do Fórum. Eu não me parece, claro, que sempre que falamos em 50% de impostos num produto, obviamente que isto é real, não pode acontecer. Mas tenho algumas dúvidas relativamente ao efeito caso o governo baixe esses impostos. Este ou qualquer outro. Eu lembro-me, por favor, dos impostos relativamente à restauração e podem descer de 23% para 13%, porque o preço final será sempre os 10 euros. Esse imposto acaba, no fundo, por não ter qualquer reflexo nos consumidores. Relativamente ao preço do petróleo, ficamos preocupados com o preço da matéria-prima, mas eu recordo que em 2008 tivemos cerca de 140 dólares o barril e nunca atingiu os valores que temos agora, cerca de 2 euros por litro, não é? Estamos apenas com 85 dólares. Portanto, eu gostaria de saber qual é que foi a diferença de imposto entre 2008, cobrado pelo governo, entre 2008 e 2021, para refletir esta diferença. Eu tenho muitas dúvidas que o governo baixe os impostos, que efetivamente que deviam baixar, isso é um factual, não é? Principalmente para as indústrias, as famílias, mas o que me parece é que não vai ter qualquer reflexo, qualquer um, futuramente, a nível do bolso dos contribuintes. E dos consumidores. Portanto, eu sobre isso não tenho grandes dúvidas.
Obrigado a todos. Obrigado, João Paulo Silva. Vamos agora ao encontro de Jorge Fernandes, gestor, que está em viagem. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Eu queria deixar só aqui duas ou três reflexões que era importante nós perceber, ou pelo menos avivarmos a nossa memória. Manuela Cássio, aquilo que venderam ao povo português quando foi a privatização da Galp e a livre concorrência dos setores, destes setores importantes para o desenvolvimento do país, quer seja do gasóleo e da gasolina, como da luz, quando se fizeram a privatização destas empresas, era que a livre concorrência ia fazer com que os preços baixassem. E hoje chegamos à conclusão que afinal isso foi tudo, digamos, não vou dizer uma mentira, mas foi uma falácia que não pegou. E o facto que acabamos de ouvir ao bocado, e o ouvinte anterior frisou bem, nós o ano passado tínhamos o barril a 140 dólares e não tínhamos o preço do combustível ao preço que está agora. E agora temos 85 dólares o barril e temos o preço que está agora. E obviamente que isto aqui não tem só a ver com os impostos do Estado. E, aliás, a pergunta que eu agora deixo uma sugestão ao Fórum e à TSF, a pergunta é que se devia fazer aos portugueses é se é importante ou se faz questão é que estes setores da economia portuguesa, quer seja a Galp ser privatizada, como seja a EDP, se faz sentido ainda hoje. Ou então, fazemos como faz o governo espanhol, ou como fez o governo espanhol. Marcou um preço tabelado às petrolíferas e assim conseguimos baixar o preço do custo do combustível. Portanto, há aqui duas opções que nós temos que tomar como povo português, penso eu, na minha ótica, que é ou fazemos a nacionalização disto, isto reflete outra vez a favor do Estado, e o Estado determina o preço, ou então fazemos aquilo que fez o governo espanhol, que, além de ter um imposto mais baixo, é que nós esqueçamos de uma coisa, é que nós baixando o imposto que o Estado cobra nas gasolinas, depois não metemos dinheiro para apoiar o Serviço Nacional de Saúde, para aumentar os salários da função pública. Portanto, isto aqui é um peixe de rabo na boca. Portanto, eu penso que aqui só há duas funções, ou o governo faz o preço controlado às petrolíferas e elas deixam de ter os lucros obscenos que ganham, ou então nacionalizamos outra vez estes setores importantes da economia. Era só isto. Muito obrigado ao Fórum.
Obrigado, Jorge Santos, pela sua participação. Os ouvintes podem contribuir para estes debates que fazemos aqui no Fórum TSF ou participando de Viva Voz ou escrevendo aquilo que pensam no Facebook da TSF ou na página da rádio na internet. Foi isso que fez o Sérgio Gonçalves, que escreve: é preciso lembrar que se não temos alternativas ao automóvel é porque ao longo dos anos andámos a votar em políticas erradas. Políticas que investiram milhões em Alcatrão ao mesmo tempo que se desinvestia na ferrovia, fazendo crer que a melhor solução era o automóvel. Com isso, importámos automóveis que só andam com combustível importado, logo empobrecendo o país. Daí também termos uma das maiores dívidas externas. Chegados aqui, não temos solução sem dor. E hoje, com a agravante da urgência das alterações climáticas, a questão é: será que se consegue fazer a mudança de hábitos baixando os preços dos combustíveis? Pergunta Sérgio Gonçalves. Outra opinião do nosso ouvinte Jorge Henriques faz-nos também uma questão. Descarbonização? Ok, e que tal descer os preços dos combustíveis para as empresas que dependem deles para continuar a laborar? Os transportes, por exemplo, tanto de mercadorias como de pessoas, escreve Jorge Henriques. Se é por causa do ambiente, então mantenham os preços para o particular que não utiliza os transportes públicos e deixem de trabalhar as empresas. Bom dia, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Que análise faz o PSD desta situação com que estamos confrontados? O Governo deve fazer mais para proteger a economia, para proteger as famílias desta escalada de preços dos combustíveis? Ou já fez aquilo que era possível?
Bom dia, Manuel Cássio. Obrigado pelo convite para estar presente neste fórum, que é uma matéria de máxima importância. E a resposta que lhe dou imediatamente à questão que me colocou é que o Governo tem que fazer mesmo muito mais. O que se passa, aliás, a análise foi feita pelo Paulo Baldaia e pelo José Amorim, e muito bem, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que não faz sentido baixar impostos sobre combustíveis, o Sr. da Economia veio também reiterar essa posição, portanto não faria sentido. Este fim de semana assistimos a uma situação, deixe-me dizer assim, perfeitamente ridícula, que nenhum português percebe, em que vem os seus Estados Unidos fiscais anunciar uma redução de 1 cêntimo ou 2 cêntimos em cada um dos combustíveis. Isto não tem sentido, não resolve. E demonstra aqui uma incapacidade do Governo perceber o que está aqui em causa. Claro que há aqui questões que têm a ver com preços dos combustíveis em termos internacionais, compreendemos isso, mas é um Governo à deriva, perdido, sem perceber, e os portugueses têm demonstrado que o Governo não está a perceber o que está aqui em causa. Repare, nós temos dito isto, há dias num debate a propósito do Orçamento de Estado falámos nisto também, mais uma vez, que o Governo assumiu em 2016 um aumento do adicional de ISP, ou seja, houve um acréscimo de impostos a partir de 2016, quando o Governo, na geringonça, assumiu, digamos, as suas funções. O compromisso que havia nesse momento era que se o combustível, se o crude, aumentasse, reduzia também a ISP, ou seja, havia aqui uma neutralidade fiscal nesse aumento. O Governo não cumpriu, por isso, simplesmente, esse compromisso. E, portanto, não faz, isso é incompreensível, enganou os portugueses, e, portanto, há aqui um comportamento do Governo que não tem consistência com aquilo que devia fazer. Ou seja, há aqui um compromisso que não é assumido pelo Governo a seguir. E, portanto, o que o Governo tem que fazer, já devia ter feito há muito tempo, no mínimo, é assumir esse compromisso e cumprir esse compromisso assumido pelos portugueses. E, portanto, evidentemente que isto não resolve a totalidade dos impostos, mas a verdade é que, repare só, que desde 2016, por exemplo, o caso do gasóleo aumentou 11 cêntimos só por esse efeito do aumento de ISP. A gasolina aumentou 5 cêntimos. Ou seja, este efeito, ao longo de todo este tempo, este ano, por exemplo, temos a pagar 10, 11, 12 cêntimos a mais do que devíamos pagar se não houvesse esse acréscimo excepcional de ISP. Há aqui um comportamento do Governo que assumiu um compromisso e não cumpriu. Portanto, não há outra palavra, custa-me dizer isto, mas é verdade, enganou os portugueses porque assumiu um compromisso e não cumpriu. Portanto, o Governo tem que fazer mesmo muito mais e tratar os portugueses, tratar esta questão com muito cuidado, ela tem alguma delicadeza, mas tratar os portugueses, enfim, com seriedade, que não me parece que seja a melhor forma que o Governo tem assumido neste processo. Portanto, a resposta que lhe dou é mesmo, da mesma forma como entrei na conversa, diria isso mesmo. E, portanto, igual um bocado falávamos também, eu ouvi também no TSE, as pessoas preocupadas e muito bem neste fórum, com o acréscimo dos custos para as empresas, para as pessoas, para as famílias. Isso é verdade, e, portanto, é verdade, este ano, aliás, há aqui um risco inflacionista também a outros níveis, custos de matérias-primas. Portanto, o cenário que estamos a assistir é um potencial crescimento da inflação, com dificuldades adicionais nas famílias e nas empresas. É o que temos pela frente no próximo ano, neste ano 2022.
Para o PSD, o Governo deveria retirar todo aquele adicional que colocou ou deveria ir diminuindo esse valor gradualmente conforme os combustíveis fossem subindo?
Vamos lá ver. O Governo assumiu o compromisso de neutralidade fiscal e, portanto, se o que significa o seguinte: quando houve, naquela altura, em 2016, ou seja, o Governo resolveu na altura, e a questão é muito esta, é muito clara, aumentar os impostos para as pessoas, os impostos indiretos. E, portanto, anunciando que havia uma austeridade e havia uma carga fiscal elevada, nós dizemos sempre, temos dito ao longo destes anos, a carga fiscal tem aumentado sucessivamente. E, portanto, a verdade é que temos este Governo, durante 2016 até agora, aumentar sucessivamente a carga fiscal sobre os portugueses, sobre as empresas, sobre as pessoas. E, portanto, nessa altura, o que fez o Governo foi aumentar os impostos indiretos. Mas assumiu o compromisso da autoridade fiscal. Assumiu o compromisso e não cumpriu. Mas o Governo tem que cumprir a sua obrigação, que é fazer aquilo que assumiu perante as pessoas e perante os portugueses. E, portanto, deveria, evidentemente, assegurar essa neutralidade. Ou seja, se a neutralidade implica, neste momento, que haja uma redução total deste acréscimo adicional, que o faça. Que eu acho que, sinceramente, nós achamos que essa seria uma forma, não resolve a totalidade do crescimento dos impostos, digamos, do preço de combustível, mas a verdade é que, quando temos o caso da gasolina, cerca de 60% é carga fiscal, não é? E o gasóleo cerca de 54%, mas tudo muito próximo dos 60%, não é? Há aqui realmente uma componente de impostos muito forte nos combustíveis. E, portanto, o Governo tem a obrigação, já o devia ter feito, de olhar para esta questão da forma que deve olhar, não é vir com os argumentos apenas das questões ambientais, porque as pessoas todos os dias têm que sair para trabalhar e a maior parte das pessoas no país não têm meios de transportes públicos e, portanto, isto afeta completamente a vida das famílias, a vida das pessoas e, portanto, não é possível resolver a questão ambiental colocando permanentemente impostos sobre os bens. E, portanto, eu acho que o Governo não está a fazer o que tem que fazer, não está a cumprir e está a acrescentar sempre custos às famílias e às empresas. E, portanto, não há aqui mesmo um excesso de carga fiscal ao longo dos anos, que também é muito claríssima no componente dos combustíveis.
Obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira, deputado do PSD, aqui a desafiar o Governo a cumprir aquilo que prometeu e a retirar o adicional que colocou no imposto sobre os produtos petrolíferos. Bom dia, José Navarro, está reformado, liga-nos de Palmela. Qual é a sua opinião?
Manuel Legras. Eu gostaria de ver este senhor deputado o seguinte. Ele que não entra nas emoções políticas, porque efetivamente este senhor consome mais que aquilo que produz. E infelizmente nós não temos economia para sustentar o país, porque cada um de nós, de uma maneira geral, consumimos mais que aquilo que produzimos. Onde é que vamos pescar efetivamente o rendimento para sustentar efetivamente a grandeza burguesa que nós temos efetivamente no país? Ou seja, esta questão dos impostos, isto nunca mais vai voltar para trás, as pessoas estão convencidas, porque isto tem a ver com o meio ambiente, com os índices de carbono, etc, etc. E, de facto, os impostos sobre os combustíveis e afins são uma fonte de rendimento para o Estado, onde o Estado, obviamente, vai buscar impostos, porque esteja lá este senhor, de qual eu não gosto, e esteja lá o PSD. Eu não acredito, portanto, neste deputado. Posso acreditar em algumas pessoas do PSD, mas neste deputado não acredito, muito sinceramente. Porque a questão é esta. Qual é a fonte de rendimento? Qual é a economia? Olha, a Noruega, infelizmente, pode-se dar ao luxo porque produz petróleo. Pronto. E outros países que têm, efetivamente, economias estruturadas e efetivamente, estão efetivamente, em condições de satisfazer o seu país, os seus cidadãos, com um nível de vida razoável e bom, porque tem uma economia organizada, tem uma economia estruturada. O que é que estes senhores têm andado a fazer ao longo dos anos? E as ideias continuam nas mesmas. Arremesso político e ação nenhuma e dar uma volta a isto. Não é efetivamente pela opinião deste deputado que eu acredito que isto efetivamente vá resolver. É contra o governo, é efetivamente só desgaste do governo e, de facto, olho para os seus pés e olho para o seu umbigo e vejo efetivamente a sua moneta está na vida. Bom dia, Manuel e Cássio, obrigado.
Bom dia, José Navarro. E que opinião tem o empresário Nuno Santos, que nos escuta em Lisboa?
Olá, bom dia ao fórum. Eu já me perdi um bocado naquilo que é a minha opinião e naquilo que as opiniões são tão diversas e entramos aqui para a desacreditação dos políticos, dos deputados e tudo mais. Eu acho que, no essencial, há aqui uma grande confusão na cabeça dos portugueses, porque ninguém entende. o que é baixar um cêntimo ou dois nos combustíveis. Porque às vezes não conseguem, ninguém consegue entender, simplesmente. Mas o que se tem que entender definitivamente é que se queremos um Estado, e eu não sou defensor nem deste governo, nem destas políticas, mas se queremos um Estado a intervir com subsídios, com todo um conjunto de medidas em tantos setores, vai desde aquilo que está previsto na Constituição até todos os outros que são necessários ser apoiados, tem que haver impostos. Nós não sobrevivemos de outra forma. E, portanto, os portugueses têm que decidir aqui o que é que querem definitivamente. Porque ou criamos mais dívida para fazer investimentos que venham dar algum proveito financeiro, que o Estado possa reinvestir esses proveitos, ou então são impostos. Portanto, não há margem para... Isto é aquilo que se diz um pouco na tira da missa, põe na capela, tira do bolso esquerdo, põe no bolso direito. E, portanto, a alternativa aqui, que também já foi falada no fórum, de taxar outros impostos, como o álcool, como o tabaco, para compensar estes, bom, isto eu recordo que, daqui a uns anos, se fez algo muito idêntico com os mercados cambiais, com as bolsas, com os impostos aos milionários. E o que é que isto deu? Os ricos e os milionários foram-se embora. As empresas com muitos lucros foram para outras geografias. E as bolsas nacionais estão, aquilo que a gente sabe, quanto mais se carrega onde está a riqueza, é onde está a riqueza, quando também poderá haver um potencial de investimento. Portanto, também não podemos ir por aí. E não nos podemos esquecer que estamos na reta final dos combustíveis fósseis. E quando digo reta final, são os próximos 20, 25, 30 anos, em que 20, 25 ou 30 anos não chega para multinacionais que investiram milhares de milhões de dólares na extração e todo o percurso da distribuição dos combustíveis fósseis, estão investidos quantias de dinheiro imensas e que simplesmente não se pode chegar ali e fechar a torneira e acabou, não há mais petróleo. E isto é algo que também tem que ser negociado. E isto vai demorar o seu tempo. Eu queria chamar aqui a atenção ao fórum de uma questão que foi noticiada até para a TSF aqui há umas semanas e que tem a ver com a senhora Lagarde, quando ela diz que há excesso de liquidez, há muito dinheiro, porque esta pandemia trouxe muita pobreza para uns, mas trouxe muita liquidez para outros, e é preciso gastar. E esta mensagem diz quase tudo. É preciso gastar. E, obviamente, que os países e Portugal, que vive dos impostos do consumo, quer que esse dinheiro entre na economia em gastos, que as pessoas circulem, que as pessoas gastem e que isso se venha a reverter em impostos. Portanto, mesmo que se baixe aqui uns 90 milhões, este imposto tem que aparecer no outro lado. Não há sequer margem para dúvida. E agora vejam que a montante temos, os produtores destas matérias-primas põem a questão deste género. Por cada carro elétrico que se vende, são menos X de não sei quantos galões de petróleo que não se vão vender, nem agora nem nos próximos 20 anos. E, portanto, isto é o custo que há a pagar, na minha opinião, sei pouco disto, que há a pagar para esta reta final. E isto vai-nos trazer o quê? Vai-nos trazer que vai haver aquilo que este deputado ainda há pouco frisou, que é uma inflação, porque tem que haver, porque os ordenados vão aumentar, pouco, mas vão aumentar, porque os impostos têm que acompanhar, porque isto é tudo percentual, não são valores fixos, e que vai sair mais, aqui no fundo, prejudicado, vão ser aqueles que não puderam fugir. São as famílias nacionais, são as empresas nacionais, são, por exemplo, os motoristas que estão em França e que querem vir para Portugal e trazer mercadorias e trazem caminhões cheios por 800 euros, que é muito pouco, mas que os operadores logísticos não baixam as tarifas aos clientes. Eu próprio, que compro transportes, não baixam as tarifas, têm vindo a aumentar mês para mês, mês para mês, mês para mês, mas vejo as reclamações dos motoristas a queixarem-se a dizer que é eles não se aumentam os preços, porque eles os combustíveis aumentam. Portanto, isto é aquilo que temos que sobreviver. Isto é o próximo problema, portanto, para uma pandemia, agora é um problema económico, e a seguir, quem sabe o que é que virá aí. Esta era a pergunta que eu queria deixar.
E obrigado pelo contributo que nos deixa aqui no Fórum TSF Nuno Santos. O contributo deste nosso ouvinte, empresário, que nos liga de Lisboa. No debate online, Mafalda Penalva escreve: o governo desculpa-se com a descarbonização, mas o que é certo é que ainda não há alternativas para todos e a custos suportáveis. Querem que todos andemos de transportes públicos quando os mesmos não dão resposta aos atuais utilizadores, com constantes plenários, greves, falta de recursos humanos, avarias. Vejam o Transtejo, a título de exemplo. São sempre os mesmos a pagar a fatura, escreve Mafalda Penalva. Gabriel Martins afirma que o governo procura empurrar para a classe média, ou melhor, procura empurrar a classe média para a compra de carros elétricos, que são, por natureza,
mais caros e que, por esse motivo, vão obrigar ao recurso ao crédito, onerando dessa forma ainda mais o custo total, o custo final do veículo. Bom dia, Sr. Deputado Isabel Pires, bem-vinda ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Bloco de Esquerda deste problema? O Governo tem feito o que é possível ou é urgente fazer mais para nos proteger a todos e proteger a economia da escalada de preços dos combustíveis?
Olá, bom dia. A nós parece-nos que, de facto, está aqui a haver uma dificuldade, digamos assim, por parte do Governo de ir mais além nesta matéria. Aliás, há algumas semanas atrás houve discussão e votação no Parlamento de várias propostas diferentes para tentar responder a este problema. Por um lado, temos aqui aquela visão de que quem considera que mexendo nos impostos nós conseguimos resolver o problema, o que de facto não corresponde à realidade. Aliás, tem-se verificado que não corresponde à realidade esta necessidade de mexida no próprio imposto, e a proposta que o Bloco de Esquerda tinha tem incidido mais, de facto, sobre a questão das margens e como é que o Governo pode controlar aqui também o preço, e de implementação de medidas anti-especulativas do próprio preço dos combustíveis de venda, no preço de venda ao público. Porque, de facto, temos aqui, por um lado, um modelo, do ponto de vista internacional, do funcionamento do mercado de petróleo que, enfim, não tem em conta e não considera, por um lado, nem a questão das alterações climáticas, nem sequer a forma mais justa, digamos assim, de divisão e de preço para os consumidores, e por outro lado, havendo esta dificuldade de mexer neste modelo internacional que está associado ao petróleo, temos aqui também em Portugal uma dificuldade por parte do Governo, já há muito tempo, de olhar para esta matéria no problema onde ele efetivamente está, que tem a ver com as margens de lucro e com a falta de controle de preços que existe atualmente. E, portanto, nós fizemos essa proposta, consideramos que ela acabou por ser chumbada por PSD e pela direita, mas passado pouquíssimo tempo voltamos outra vez ao mesmo debate, e creio que devem ser colocadas em cima da mesa todas as propostas, inclusivamente estas que mexem de facto com as margens de lucro e que mexem com o próprio modelo de controlo anti-especulativo, porque se não for assim, se não tivermos a coragem também de mexer nesta parte do problema, muito dificilmente vamos conseguir resolver todo o problema. Ou seja, tem que haver aqui uma conjugação entre medidas deste género, eventualmente com algumas medidas que possam equilibrar um pouco mais a questão dos impostos, mas aquilo que se está a ver, que foi o que o Governo fez, a tentativa de mexer no imposto, não teve propriamente resultado nenhum daquilo que se esperava de redução do preço.
Permita-me só para perceber melhor esse ponto. O Bloco considera que é importante, portanto, nesse cocktail, permita-me a expressão, de medidas para controlar esta escalada de preços, a descida dos impostos deve ser um desses fatores da equação também?
Poderá eventualmente ser uma parte dessa equação. Aliás, já em 2016 havia uma tentativa de chegar a uma neutralidade, e aliás foi o próprio governo do Partido Socialista na altura que fez essa proposta, tentando encontrar um mecanismo de neutralidade em que o imposto acabava por não ter esse impacto no preço final de venda do cliente, independentemente da oscilação que a matéria-prima tivesse. Essa neutralidade acabou por nunca ser cumprida por parte do governo e, portanto, apesar de tudo, parece que poderá eventualmente ser uma medida que, se colocada efetivamente em prática, pode, aliada ao controle de preços, pode ter aqui uma ajuda também a tentar resolver o problema. Portanto, parece-nos é que neste momento tem que haver, até porque a situação está em escalada, não é? E, portanto, seria muito importante que neste momento existisse por parte do Governo uma efetiva vontade de aliar estes vários tipos de propostas para rapidamente e com alguma urgência responder às necessidades que estão aqui colocadas.
Obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. O pedido do Bloco de Esquerda: é preciso tomar medidas para travar esta escalada de preços dos combustíveis, solução que passa por controlos das margens de lucro e dos preços, também com um eventual recurso à descida do imposto sobre os produtos petrolíferos. Bom dia, Pedro Lencastre, consultor, está em Lisboa. Bem-vindo a este debate.
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia, caros ouvintes, e ainda bem que falo depois da deputada do Bloco de Esquerda, porque aquilo que ela diz é uma incongruência, quer dizer, então eles votam a favor do Orçamento de Estado, votam a favor do aumento de impostos. Bem, se calhar deviam era de ir para Cuba e para Venezuela, portanto, onde o socialismo parece que funciona. Eu quero dizer aqui uma coisa que eu acho que todos devemos ter a consciência, que a culpa deste aumento de impostos não é só nos combustíveis, é quase todos os impostos indiretos, deve-se a todos os portugueses que não votam e a todos os portugueses que votam na esquerda. É preciso lembrar que 50% dos portugueses não votam, portanto estão-se nas tintas, reclamam, mas não fazem nada para melhorar a situação. Existem soluções e todos os portugueses deviam ouvir com mais atenção a iniciativa liberal. Menos Estado, menos impostos, melhores serviços. Isso é possível. Basta ver a nossa proposta de 15% de IRS, custava menos do que o dinheiro que foi posto na TAP. E isso trazia rendimentos às famílias. Nós não podemos resolver todas as situações com aumentos de impostos, quer dizer, então vamos aumentar impostos e depois tentar dar benefícios por causa desses aumentos de impostos. Há soluções e nós estamos a trabalhar para elas. Por exemplo, o trabalho remoto é uma das soluções.
Mas não vamos aqui agora apresentar o programa da Iniciativa Liberal, não é esse o tema do fórum?
Não. Eu não quis apresentar, eu quis dizer que tínhamos soluções. Nós temos soluções e apresentámos menos Estado, menos impostos e melhores serviços. É apenas isso que eu tenho a dizer. Eu não queria apresentar o programa da Iniciativa Liberal. E desejo a todos um bom dia e desejo que, de facto, reflitam sobre o não ir votar, reflitam sobre o que este Orçamento de Estado e a sua aprovação pela esquerda vai trazer ao país. Basta irem ao supermercado e verifiquem que já tudo aumentou. E ainda vai aumentar mais com o aumento do preço dos combustíveis. É simples, está bem?
E obrigado, Pedro Lencastre, pela sua participação no Fórum TSF. Passo a palavra ao empresário Nuno Rodrigues, que nos escuta também em Lisboa. Bom dia.
Olá, bom dia. Eu só quis participar por poucos motivos. Um deles é porque o nosso país está habituado a refilar e depois de andar a refilar por causa das atitudes políticas que se tomam. Mas, ou melhor, das decisões políticas que se tomam, mas atitudes não vemos nenhumas. A única coisa que se consegue ver é que este aumento de impostos é o resultado de 2 anos de pandemia, em que houve apoio do governo e o governo tem que ir buscar dinheiro a algum lado. No entanto, acho que também, se não tivesse tantos perdões de dívidas, tanto a CPs, como investimentos na TAP, como já foi aqui dito, como também às entidades bancárias que o governo está sempre a colocar de lado dinheiro e depois nunca mais o vê, e depois quem paga é sempre o mesmo, como já se sabe. Pronto, e eu acho que acho que devia-se ponderar um bocadinho mais sobre todas estas coisas, porque quando há perdões de dívidas, as pessoas ou os cidadãos não acham bem. No entanto, depois acontece isto e já acham mal. Portanto, e isto é conforme se tem dito toda a manhã, que tem que se ir buscar dinheiro a algum lado, pois, porque se existe um perdão de dívidas a tantas empresas e a tantas entidades, de facto, tem que se ir buscar dinheiro a algum lado. Agora, infelizmente, é sempre o mesmo a pagar. E agora, o que vai acontecer é sempre o mesmo, que as pessoas agora todas falam, todas dizem muita coisa, mas depois passa-se tudo bem, porque quando foi o aumento no imposto de combustível, a tributação autónoma, salvo erro, não sei se é a tributação autónoma, mas...
O adicional sobre o ISP.
Adicional, exatamente. Muito obrigado pela ajuda. E exatamente isso, as pessoas refilaram muito, mas depois habituaram-se. E agora é o que vai acontecer também. As pessoas refilam muito, mas depois habituam-se. Estamos em Portugal, não estamos num país muito evoluído, não é? Embora pareça. Portanto, era só isto que eu queria dizer e acho que foi um bom contributo. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Nuno Rodrigues, pela participação aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do engenheiro João Vira Lopes, é o Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, é também o porta-voz do Conselho Nacional das Confederações Patronais. Bom dia, engenheiro João Vira Lopes. As confederações patronais estão preocupadas com este aumento dos preços dos combustíveis. Até que ponto é que esta escalada de preços pode mexer com a nossa recuperação económica?
Bom dia, muito obrigado. Bom, há aqui uma questão importantíssima, é que hoje em dia os preços de combustíveis têm um efeito em toda a economia. Portanto, não só nos consumidores que têm que se deslocar para o trabalho e, neste momento, cada vez mais isso vai suceder, apesar de, neste momento, haver um funcionamento quase normal de muitos transportes públicos, mas a rede de transportes públicos não é suficiente e toda a nossa vida está organizada em termos de transporte para o trabalho em viatura própria, seja uma pessoa, seja várias. Portanto, isso para si, por si só é uma situação que encarece a vida das pessoas. Em segundo lugar, todo o sistema económico também, até inclusive a produção de energia elétrica, em parte assenta nos derivados do petróleo, para além de que todo o sistema de transportes e de abastecimento, que também não existindo grandes alternativas em termos de caminho de ferro, mas de qualquer modo terá que ser sempre feita uma distribuição porta a porta ou estabelecimento a estabelecimento através de um sistema de caminhonagem, todo esse sistema vai encarecer e isso é um custo importante em muitos produtos, especialmente nos produtos mais baratos, onde isso pesa muito, para além de que também uma das, enfim, das áreas de negócio que foi impulsionada durante a pandemia, que é o comércio eletrónico, o essencial do comércio eletrónico hoje em dia, o mais complicado, é fazer chegar os produtos aos consumidores. Portanto, em tudo isto, este aumento do preço dos combustíveis é, de facto, uma questão altamente preocupante, independentemente também de várias indústrias e várias áreas da economia terem consumos energéticos bastante altos.
E para...
Por isso, neste momento, para nós o que seria fundamental era, tendo em conta que uma parte significativa do preço dos combustíveis é fiscal, portanto são os impostos, era que enquanto durasse, enfim, esta crise em termos de crescimento do preço do petróleo, o governo diminuísse a carga fiscal sobre os combustíveis, até porque isto, somado ao aumento das matérias-primas em todo o mundo, mais as dificuldades de transporte marítimo neste momento pela falta de contentores, pode provocar um acréscimo de custos difícil de suportar, não só pelas empresas, mas também pelas pessoas.
Obrigado, Engenheiro João Vieira Lopes. Era precisamente essa a questão que lhe ia colocar, o que é essencial que o Governo faça. Já nos deu essa resposta, uma descida dos impostos sobre os combustíveis. Mas agora eu encontro o nosso ouvinte Daniel Medina, já está reformado, liga-nos de Gondomar, bom dia.
Estou muito bom dia. Olha, toda esta polémica é uma falsa questão dos impostos. Se nós formos ver os grandes lucros das empresas petrolíferas, isto é uma vergonha. Os Estados estão empenhados a esta gente que nem rosto tem, porque são acionistas, que não se conhece quem são, não se sabe, e com lucros astronómicos. Como é que é admissível que, por exemplo, uma EDP que venda água aos agricultores, sendo a água um bem de nós todos? Isto passa-se na energia, nas comunicações, passa-se em tudo. Os governos estão empenhados a esta gente. E enquanto isto não acabar, esta pouca vergonha de os governos terem poder sobre esta gente que não tem rosto, acionistas, que não sabem quem são, que uma pessoa quer fazer uma reclamação não sabe a quem, é uma vergonha. É uma vergonha. Nós, como Estado, deixamos de ser Estado. Estamos na mão desta escumalha de gente sem rosto.
Já estamos aqui a pisar, já o risco com essa expressão entre o que é admissível, mas fica clara a sua opinião, Daniel Medinas. Passo agora a palavra ao José Magalhães, operário Fabril, que nos liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia, José Magalhães.
Bom dia. Estamos a ouvir.
Estamos a ouvi-lo. Agora sim.
Muito bem. Sim, muito obrigado. Bom dia. Olha, eu estou muito indignado com este governo. Desde já faço uma declaração de intenções do que sempre votei PS e agora, de facto, estou muito desiludido. Porquê? Este, o ministro Matos Fernandes vem dizer que não quer promover os, ou seria imoral promover os combustíveis fósseis, baixando os impostos e afins. Isto, evidentemente, isto é muito bonito na teoria, mas eu perguntaria ao senhor ministro qual é a alternativa atualmente, não é? Ele aqui há uns tempos tentou forçar ou promover os carros elétricos, que era o futuro, não sei o quê. Olha, eu vivo num prédio de 4 andares em Lisboa, sem elevador, sem garagem, ainda por cima o último presidente da Câmara meteu-me agora uma ciclovia à frente, que eu acho bem, mas afastou o estacionamento. Eu pergunto ao senhor ministro se a solução em Lisboa era pôr uma série de cabos atravessados para os carregadores dos carros. Não é? E eu, e milhares de pessoas, e milhares de prédios em Lisboa e noutras cidades. Portanto, esta indignação vem, de facto, desta falta de questão, porque o senhor ministro diz que não quer promover os combustíveis fósseis baixa dos impostos, mas eu pergunto, se por absurdo toda a gente, de repente, passasse a ter carros elétricos, que era um universo engraçado, mas não é viável, porque depois as baterias, essas coisas todas, e os desperdícios, e o lítio, também não é, portanto, a eletricidade também não será o futuro, mas admitindo que sim, o governo, portanto, iria prescindir da receita fiscal que neste momento advém dos combustíveis fósseis. Alguém acredita nisto? Ou seja, nós todos estamos de acordo que a transição energética é inevitável. Agora, todos vamos ter que continuar a pagar. É uma falácia aquilo que o senhor ministro e o governo vendem, que parece que os combustíveis fósseis é que são os maus da fita, mas chamemos de combustíveis fósseis, chamemos de energia verde, eletricidade ou hidrogênio, nós vamos sempre pagar. Sempre. O governo nunca vai prescindir desta receita fiscal, porque é muito elevada, que há uns anos dizia-se até que quem fumava e quem conduzia sustentava o país. Agora os fumadores são cada vez menos, portanto a receita vai, de facto, só pode engrossar nos combustíveis. É só o que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
Obrigado, José Magalhães. A boa opinião do nosso ouvinte Pedro Correia, que participa no debate online, vai neste sentido também. Escreve: isto da descarbonização é tudo muito bonito, mas gostava de saber o que se vai fazer aos milhares de baterias que vão ter de que ser substituídas. Bom dia, Sr. Deputado Nelson Silva, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o PAN desta questão da escalada de preço dos combustíveis? O Governo pode, deve fazer mais para evitar esta subida?
Muito bom dia a todos os ouvintes. Não, de facto, há aqui várias questões na subida de preços. Para o PAN, a questão principal não se prende tanto com os impostos em si, porque os impostos, obviamente, é um percentual do preço praticado. Para o PAN, o problema do aumento do preço dos combustíveis está muito mais originário. E começámos todos a ver esta realidade a partir do momento em que, em 2004, o mercado dos combustíveis passa a ser um mercado liberalizado, em que as gasolineiras podem colocar os preços que dentro do referencial, mas que entenderem. Por isso é que nós, durante os vários momentos em que o barril de petróleo esteve mais barato, nós aqui em Portugal, ao contrário de outros países que têm o mercado regulado, nós não sentimos estas descidas, porque o preço de facto manteve-se. Mas sempre que há uma subida do barril de petróleo, obviamente os preços cá em Portugal também aumentam. Para nós é muito importante que o setor dos combustíveis passe novamente ao mercado regulado, mas também não defendemos que deva existir um teto de preços máximos, porque obviamente se formos a pensar que existem pequenas e médias empresas que fazem venda de combustível, ao colocar esse teto máximo no mercado, que é tipo um mercado de bolsa, em que o preço do barril de petróleo muda todos os dias, seria estar a condenar estes pequenas e médias empresas ao desastre, estar a passar todo o poder e a monopolizar ainda mais aquilo que é o setor dos combustíveis em Portugal.
Mas então, como é que se consegue conciliar esses dois pontos? Passar para um mercado regulado, mas sem tetos máximos?
Através do percentual face ao preço do barril de petróleo. O governo tentou fazer algo semelhante agora com esta proposta sobre a definição de margens máximas no lucro, mas não querendo mexer na liberalização do mercado e não querendo passar para um mercado regulado, foi então aos lucros das empresas. Isso para nós acompanhamos essa proposta porque achamos que é um bom passo na direção certa. O problema é que é uma proposta que fica muito aquém para ter algum impacto real naquilo que são os preços para as pessoas ao nível diário. Nós achamos por bem que se passe um mercado regulado através de um percentual face ao preço do barril de petróleo, e isso sim iria evitar quer os lucros que não fazem sentido por parte das petrolíferas, mas também iria proteger o consumidor, porque esta subida de preços que temos visto em Catadupa não iria acontecer.
Agradeço ao deputado Nelson Silva, deputado do Partido Pessoas, Animais e Natureza, também o contributo que deixa aqui neste debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Tentámos também escutar a opinião do CDS, partido que há muito defende a descida do adicional sobre o imposto dos produtos petrolíferos, mas não tivemos resposta ao convite para participação neste Fórum TSF. Bom dia, professor Nuno Coelho, é professor universitário, escuta-nos do Porto. Bem-vindo a este debate.
Bom dia Manuela Casca, bom dia Fórum, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de colocar três pontos prévios, antes da minha breve síntese, portanto. Eu gostava de dizer que eu ouvi com muito cuidado a forma como intervieram os senhores deputados neste momento, neste fórum de hoje, e dizer que, na minha opinião, humilde, não trouxeram nada de novo, a não ser visões e ideologias políticas. Não nos conseguem, de facto, dizer qual será o caminho. Tivemos agora, de facto, um senhor deputado que deu alguma luz do que poderia ser um possível caminho. O que resto vimos foi aqui um debate político e umas tentativas de mostrar as ideologias. De facto, o senhor deputado do PS não conseguiu dar outro plano, a não ser ter que defender o Castelo e continuar a mesma narrativa do Verde.
Mas olha que, em todo caso, sem querer contrariar a sua análise, mas em todo caso, o deputado do Partido Socialista, o Costa, deixou aqui a indicação de que o PS, ao contrário do que tem defendido até este momento publicamente, o PS defende que, se for necessário, deve haver uma descida do imposto sobre os produtos petrolíferos, e deixou também aqui essa informação de que esta é também a tese, ou digamos assim, a nova tese do Governo quanto a esta questão.
Doutor Manuel Cássio, mas isso é andarmos aqui à volta do mesmo, porque, repare, eu até posso evitar a análise política das teorias dos partidos, mas o nosso problema social é que, desde que nós desindustrializamos esta nação, nós perdemos, de facto, uma grande fonte de rendimento nacional. Portanto, e, obviamente, temos uma missão social de trazer as classes mais favorecidas a um patamar de equidade, não de igualdade, mas de equidade, e essa missão é muito difícil de o fazer quando, reiteradamente, olhamos para o tecido económico e empresarial e vamos penalizar o aluno de 20 para poder dar esses valores ao aluno que não consegue passar dos 5 valores. Estamos aqui a tentar, à força, trazer para cima uma sociedade que tem o seu problema assente na falta de tecido empresarial, com o esforço de quem quer produzir alguma coisa neste país. Não estou aqui a colocar em causa se tem algum esforço ou mérito, alguma intenção ou má intenção por trás, mas o facto de reforçar que o nosso país, e olhando para o nosso tecido social, que necessita em muito, em todas as vertentes, desde o ensino à cesta básica de alimentação, às necessidades básicas da sociedade, nós não temos outra alternativa senão ir taxar aquilo que neste momento sustenta o país já há uns 30 anos, que é o consumo interno. Nós não temos indústria, nós não temos produção massiva interna, não temos grandes transformações bem internas, e o que temos unicamente é as compras ao exterior, que desequilibram um cabaz, que não há forma de conseguir ver equilibrado. Nós não temos socialmente alternativa, a não ser que garantir o bem-estar da população. A saúde é cara, a alimentação é cara. Tudo o que está à volta de energia, e como nós já vimos aqui por várias intervenções, afetam profundamente o custo dos bens essenciais para a sociedade. Agora, nós é que temos que olhar como sociedade para os partidos políticos, e eu volto a referir isto que já referi há uns tempos, não olhar para os partidos públicos, clubes de futebol, em como é que ganha, que é importante, e andamos aqui a atacar-nos uns aos outros, mas exigir esta sociedade política que nos governa desde 25 de Abril, que nos traga medidas de crescimento social e industrial, em detrimento de estarmos a taxar, o que é óbvio, porque se eu tenho que dar subsistência a uma sociedade que está neste momento fraca ainda não nos tornamos um país médio da União Europeia e somos suavemente ultrapassados por quase todos à nossa volta, eu tenho que taxar onde posso taxar. E eu podia dizer assim que isto é para evitar o crescimento do carbono. Não é para evitar nada. Nós não temos outra alternativa senão taxar aquilo que poderá dar algum rendimento. Na minha opinião, e para concluir, o caminho andará por aí, tentar criar no nosso país alguma riqueza, seja pelo setor terciário, seja pelo investimento na agricultura, das energias verdes, da autonomia dos transportes, mas criar um caminho que permita ter, digamos, lucros económicos em quantidade suficiente para lhe colocar uma taxa de impostos mais reduzida, para não assentar na recolha de impostos dos cidadãos, mas sim assentar uma recolha de impostos justa para as organizações de sociedades empresariais.
Obrigado, Nuno Coelho, pelo contributo que deixou aqui neste Fórum TSF. Temos aqui também mais dados para esta análise que hoje fazemos. Bom dia, Antero Seguros, está reformado, escuta-nos em Vila Nova de Gaia. Que opinião tem sobre este tema?
Bom dia ao Fórum, bom dia, Manuela Cássio. O problema do preço dos combustíveis é irresolúvel neste modelo económico que privilegia o setor privado em detrimento do Estado. O Estado hoje não passa de um conjunto de funcionários que são agentes dos interesses privados. E desta forma os preços dos combustíveis só têm um caminho, é subir, e nós podemos ir protestando. Claro que isto é destrutivo para a economia e para o desenvolvimento do país. Hoje a opção pelo transporte de Cavaco Silva, que destruiu a CP, destruiu a ferrovia, estamos hoje a pagar esses custos. As áreas estão completamente sufocadas pelo preço dos combustíveis. E é inacreditável como o governo não toma medidas, porque isso de estar a baixar 2 cêntimos para depois subir 5 não é solução, e andamos aqui a enganar-nos uns aos outros. A solução passaria, por exemplo, para as grandes empresas rodoviárias e até as outras empresas que tenham veículos adstritos às firmas, mas para trabalho e não para passear os administradores, deviam ser, por exemplo, isentas de IUC. O IUC foi outro imposto muito, muito, muito extraordinário, criado por Sócrates, não é? Porque nós até aí pagávamos o selo do carro, que no fundo era um pequeno contributo que ia para as autarquias. A partir daí, ele inventou o IUC e com isso fez com que esse IUC passasse a ser 10 vezes mais caro, ou 20, não é? Uma pessoa pagava 10 euros e agora paga... Por um carro normalíssimo, paga 180 euros por ano ou por aí de IUC. Portanto, é nestas coisas que se vê que não, o problema é um problema estrutural.
E é com a opinião do nosso ouvinte Antero Seguro, que nos liga de Vila Nova de Gaia, que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Espreito aqui o debate online e Carlos Ribeiro deixa um alerta. Se o problema dos combustíveis está numa situação muito grave, então preparem-se para a próxima crise elétrica. Já no próximo inverno.
Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.